Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e quem for fazer aquela entrada do pão de batata já pode parar por aí.
Pão de batata.
Alguém com certeza pensou nessa porra na hora de fazer a entrada, velho.
Não, logo quando saiu o tema, eu já pensei. Mas aí, no mesmo dia eu, porra, pensei numa entrada melhor. O que vai ser agora, porque meu nome é Wilde e, cara, por causa do pão de batata, eu arrumei, eu estou namorando hoje.
Olha aí!
Vai ter que contar essa história depois.
Poder da batata, cara.
Aqui é a Kel e batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme põe a mão no coração.
Nossa, eu fiquei esperando alguma coisa anti Bolsonaro. É nossa.
Contra Bolsonaro.
O mais bizarro é que durante muitos anos eu cantei essa musiquinha assim: batatinha quando nasce se esparrama pelo chão.
Todo mundo assim, cara. Espalha a rama pelo chão é coisa da internet.
É, né? Eu tava pensando.
Espalha a rama pelo chão, mamãezinha quando volta grita ele não. É isso aí.
Vocês estão cheios de piadinha, né? Porque nós estamos gravando aqui no dia da eleição. Se o sol no rabo ganhar, eu quero ver ele aqui ficar fazendo piadinha.
Sol no rabo.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos para trocar uma ideia sobre potato. Vamos falar um pouco da onde veio a batata, o que aconteceu, por onde ela passou, qual foi a importância dela histórica, né? Antes, na metade aí do que a gente conhece hoje como a história moderna e atualmente aí, se é uma parada muito importante para a vida ou não, para os seres humanos ou não e tal, e por que, né, que a batata está presente em praticamente todos os países do mundo aí. Vamos começar falando aqui do básico, né? Pra gente começar, de fato, a basiqueira. Conversando um pouco sobre a origem da batata, né? Que a batata, ela é muito difundida na Europa, aquela coisa toda, a fome irlandesa, a gente vai falar disso aqui, que é um período histórico bem importante relacionado à batata e tal. Mas ela tem muito mais a ver com a América do Sul, no seu início aqui, com os índios, principalmente com os incas, né? Povos indígenas e tal, do que com a Europa em si.
Pois é, cara, isso já foi uma surpresa foda pra mim na pesquisa, porque assim, eu, por um momento, todo mundo acha que a batata meio que nasceu na Europa, aí depois até descobre que não era de lá e tal, mas assim, você nunca sabe, eu mesmo não fazia ideia de onde era, beleza, não é da Europa por ali e tal, aí quando eu tava pesquisando aqui, cara, é daqui da América do Sul, tá ligado, eu fiquei, puta merda, velho, foi muito surpreendente, sabe, eu achei isso muito foda.
Até porque aqui no Brasil, a batata que a gente consome é a batata inglesa, então eu sempre tive na minha cabeça que a batata era da Inglaterra, eu falava, a batata vem lá das Europa, deve ter vindo com os portugueses, veio a batatinha pra cá, mas na verdade não é bem assim a vida, a batata nasceu na Inglaterra.
E o mais bizarro é que quando você pensa em América do Sul, você pensa aquela parada, país tropical, aquela coisa mais quente, mas a batata ela vem da Cordilheira dos Andes, que é um frio do caralho, então tipo, a gente vai chegar lá na Europa já, mas quando a gente chega lá, fica meio que lógico, né? É lógico que ela se dê bem por lá. Porque aqui ela não crescia, sei lá, no Brasil, assim, em qualquer lugar, tá ligado? Era um tubérculo de uma região fria, né? Não que seja uma parada congelante, como a Irlanda, nem nada. Mas Cordilheira dos Andes é uma região fria, até por conta da altitude, né?
Sim. Não, e outra coisa, essa questão de frio congelante também tem, sabe? tem tipo de batata que consegue nascer assim, lá pra cima mesmo, lá no alto mesmo dos Andes, que lá é foda, tá ligado? E ainda assim ela consegue se produzir lá, se criar lá, sabe? Uhum. Isso é muito foda pra você ver que, tipo, batata é sinônimo de adaptação, sabe? É muito foda essa questão da batata, sabe?
Tipo, porque os povos incas são os primeiros que começam a domesticar a batata, né? Fazer o que a gente faz hoje, plantar e tal, que o pessoal chama de domesticar. Não tem nada a ver com bicho, mas essa é a nomenclatura. Não me culpe, não foi o que inventei. E tipo, quando os incas começam essa domesticação, já tinha vários tipos de batata. Por conta dessa parada geográfica mesmo, sabe? Por conta das altitudes, por conta da própria seleção natural de animais que pegavam a batata e acabavam jogando em outro lugar, coisa do gênero. Às vezes terremoto, chuva, vento, qualquer coisa que move a natureza, né? Que joga uma semente pra lá, que joga uma batata pra cá, que faz uma parada aqui, ela vai alterando, né? Vai alternando ali toda aquela mistura, aquela biodiversidade. E com a batata aconteceu isso. Muito cientista acredita que foi devido às erosões também, né? Porque como ela é uma raiz, ela fica enfiada debaixo da terra. Se ela tá no lugar alto da porra lá, crescendo, e aí rola uma erosão, ela desce aquele morro, aquela montanha, aquele despenhadeiro, até lá embaixão, cara. Que a batata é uma bolinha, praticamente, né? Uma bolinha na ladeira, tá ligado como é que é. E aí, quando ela cai lá embaixo, ela começa a germinar e tal. Então, há uma seleção natural antes dos incas chegarem e começarem ali a domesticar já, né? Tipo, já tinha várias batatas diferentes, tanto que hoje tem milhares de tipos diferentes.
Sim, são mais de 5 mil tipos diferentes de batata aí que a galera encontra. Principalmente nos Andes. Lá nos Andes ainda há uma grande diversidade de batatas lá. Você tem batatas, inclusive, tipo, são coloridas. Tem uma batata que chama beijo de noiva. Você abre ela por dentro, ela tem tipo umas coisas mescladas assim, vermelho, que parecem lábios mesmo. Aí os que caras foda. Chamam de beijo de moça, de noiva.
Tem um, tem um especial do Globo Rural, sabe? Que ele tem o quê? É de 2015, 2012, alguma coisa assim. É. Que aí ele diz que naquela época tinha pelo menos, era 4.300 tipos, só lá, sabe? Eu fiquei, caramba, velho, só lá. E é uma parada que, tipo, é meio que cada vila espalhado pelo país tem meio que seu tipinho de batata, sabe? Cada um tem sua batatinha diferente e tal, e aí foi criado todo tem tipo uma organização assim.
Organização.
Que, isso. Que ele...
Uma ONG não. Uma ONG não. Vocês estão demais, né?
Mas lembra, nem toda organização.
Ela é uma organização governamental. Ela é, no caso.
É porque na época dos Incas eles não abreviavam as palavras, né? Não chamavam de ONG, eles chamavam de organização.
É. Não, ONG aqui não, é só organização. Aí eles fazem o catálogo e todo o cuidado com as amostras de batata. E tem tudo lá, sabe? Pra caso se perca e tal. E eles até fazem um trabalho de pegar uma espécie que tá escondida e esquecida e tá meio que sofrendo por causa de praga, essas coisas, eles fazem tipo dão um burst, assim, um aumento genético, uma melhora genética, depois eles voltam pra lá pra galera procriar aquele tipo de batata e ficar mais resistente, tá ligado? Isso é muito foda.
Sim, cara, é muito doido. E se você parar pra pensar, como a gente tá falando dos incas aqui, a coisa bem no início, né? Cerca de 10 mil ou 8 mil anos atrás, que coincide com aquela parada, aquele boom da agronomia, né? Que rolou ao redor do mundo inteiro, assim. Tipo, o nego começou a plantar num lugar, começou a plantar em outro, começou, tipo, civilizações que não tinham relação nenhuma, né? Você pegar lá civilizações da África e do Egito, começou a plantar mais ou menos nessa época, né? 11 mil, 12 mil anos e tal. E aqui você tem um povo totalmente desligado do outro lado do mundo, depois do mar que ninguém tinha nem ousado atravessar e tava plantando mais ou menos na mesma época, né? E pros incas, ela se torna não só uma fonte de alimento e tal, né? Muito apreciada e muito respeitada. Eles faziam, inclusive, canais, né? Canais de irrigação, aquela parada. Os incas, vocês estão ligados, né, meu? Aquelas cidades alienígenas do passado, né? Mas ela se torna também uma parada religiosa, que entra muito naquilo que a gente falou num programa aqui, eu não lembro agora se foi sobre comida, foi alguma coisa do gênero, né? Que, tipo, a religião, ela tá sempre ligada à comida, né? A religião tá sempre ligada à cultura. E aqui a batata chega e os caras ligam ela à religião, né? E aí já começam a relacionar ela com o sol e tal. Tem até uma animação que eu assisti, até falei pra que eu assisti, não sei se ela viu, que no começo da animação eles falam que o sol é uma batata, porque é uma visão dos incas, né? Que eles relacionavam com o sol. É bem legal, assim. E ela acaba entrando dentro da religião, dentro dos mitos incas, né? Então tem várias paradas assim que você vê. Uma delas, inclusive, me estendendo um pouco no ponto aqui, avançando sem querer, conta que os deuses, vendo o povo passar fome, os incas passarem fome, enviaram sementes, né? Numa chuva de sementes, assim. As sementes caíram lá e eles irrigaram, plantaram, fizeram tudo bonitinho. E aí vieram os homens maus, que eram os caras totalmente brancos, assim. Olha aí, quase uma profecia de que os espanhóis chegariam, né? E esses homens maus tacaram fogo na parada. E aí tinha aquela plantação enorme, né? Aquelas coisinhas verdinhas. Eles queimaram tudo. E aí a população, os incas no caso, né? Dentro dessa lenda, desse mito, ficaram putos. Os deuses tentaram ajudar a gente, mas os homens maus acabaram ferrando com tudo. E aí os deuses revelam que o alimento não estava nas folhas, né? Que aquele tipo de coisa que eles mandaram, ela tava embaixo da terra. E aí os caras vão e tiram debaixo da terra e vê a batata, e come a batata, e dando um pulo pra frente, a gente já volta. Isso aconteceu de fato, em muitas guerras, principalmente na Guerra dos 30 Anos. Onde, aquele esquema Game of Thrones, né? Você invade o território do inimigo, você queima todas as plantações, pro cara não ter suprimento. Só que tinha muito lugar que tinha batata. E a batata não era um bagulho mainstream, que todo mundo conhecia. Então o cara chegava numa plantação gigantesca, um monte de coisinha verde, ele tacava fogo e foda-se. Ele não ia lá ver que porra de planta é essa, tá ligado? Não tinha essa. E aí quando os caras...
Botânico com um negócio de gasolina, tá ligado? Não, isso aqui é batata, tem que cavar, tá ligado?
Então. E aí depois que o exército passava, os caras iam embora, a população vinha e retirava todas as batatas do solo e continuava sobrevivendo. E o cara falava assim, porra, meu exército queimou tudo lá. Faz 2 anos, os caras estão comendo o que lá? Terra? Não é possível. E era batata, né? Você vê como a história mesmo acabou sendo refletida por um mito inca de puta, mais de 10 mil anos atrás, né, cara?
Mas é interessante você analisar o quanto que a batata foi importante em várias épocas do ano. Várias épocas do ano. Em vários momentos da história.
Em várias épocas do ano também, porque é uma parada que nasce o tempo inteiro, cara. Não é um negócio tipo cacau, que tem mó frescura do caralho, tá ligado? Ah, não, tem que ser no negócio tropical, é um dadá, não. Você planta porra da batata, tá aí o filme do Perdido de Marte que não deixa a gente mentir, né, cara?
Sim. É verdade, qualquer... ajudou o Matt Damon.
Qualquer época do ano você planta essa porra, meu irmão, e o bagulho cresce bonito, não tem essa não.
É, muito louco.
Mas é, isso que o Felipe falou é bem, bem verdade com relação à cultura inca, e até hoje, esse documentário aí que o Wilde comentou sobre o Globo Rural, tem uma tradição lá que as batatas, elas só podem ser plantadas em algumas comunidades por mulheres, porque tá ligado com essa questão da fertilidade,
da vida em si, né? É a vida, tipo, que é toda aquela velha história de quando mistura essa parte religiosa, principalmente as religiões mais antigas, né? Da comida, da vida, do nascimento, da mulher e tal, e eles fazem sempre esses paralelos, sabe? Eles louvam aquilo que... é aquele negócio, né? A galera antiga, eles tinham eles eram sábios de várias formas, assim, sabe? Fazendo essas ligações. É muito massa isso.
Sim, principalmente os incas, né, cara? O tanto de artefato que a galera encontra deles relacionando mulher com fertilidade, aquela coisa. Até mulheres bem obesas, assim, mulheres bem gordonas, tá ligado? Que era uma parada... Era considerado até um tipo de beleza, né? Uma beleza superior, uma coisa do gênero e tal.
São as deusas do Paleolítico, né? Aquelas a Vênus de Willendorf e tudo mais. Sim. São mulheres com seios fartos e quadris largos. E essa essa, esse paralelo aí da mulher com peitão e quadruzão foi até muito pouco tempo atrás, né? Tipo, que era um sinônimo de fertilidade e tudo mais.
Sim, tem até alguns lugares hoje em dia mesmo. O Brasil, se parar pra pensar, é um dos lugares que tipo, a galera gosta de uma mulher cheinha, né? Gosta de uma mulher mais cheinha, com bundão, com peitão, com colchão, aquela coisa. Diferente de países da Europa mesmo, que a mulher magrela é a mulher top, né? Ou de países que nem os Estados Unidos também, que a mulher tem que ser magrela e tem que ter um peitão, né? Tem que ser aqui a gente falando do consenso geral, né? Mas você vê que isso tem muito ainda, tá? Até em tribos africanas, né? A gente falou no programa de etnias lá, né? Que a mulher que tem a bundona lá, durante muito tempo nas tribos indígenas, era vista como uma mulher mais bonita ou coisa do gênero, né?
Que loucura, né? A gente tá falando de batata, agora estamos falando de bunda. A vida é uma coisa maravilhosa.
Um link perfeito.
Mas é louco porque a batata, pros incas, né? Ela era uma fonte maravilhosa de carboidrato, lógico, eles não tinham essa noção, né? Eles só sabiam que era aquela coisa que você come e passa fome. Até minha avó falava, quando você for comer alguma coisa, quando você for na casa de alguém, você come arroz e feijão. Você põe arroz e feijão no prato, porque isso aí vai matar sua fome. Qualquer coisa que vier depois, se tiver um bife, beleza. Se tiver um ovo, beleza. Mas se não tiver nada, você põe sempre o arroz e feijão. Era a sabedoria de paraibana da minha avó. E faz sentido, né? Faz sentido, porque com a batata é a mesma coisa. Eles comiam carnes, comiam outras coisas, mas a batata era uma parada que matava a fome. Inclusive das crianças. Porque hoje você tem um costume que é fazer papinha, né? Pra neném, tem um milhão de papinha. Tem aquelas papinhas que vem naqueles potinhos gourmet, que custa 50 pau. Que as mulheres comem pra fazer regime. E as mães incas faziam a batata cozida e apertavam e faziam aquela papinha, aquela massinha para dar pros bebês, né? Para as crianças mais novas. E isso ajudava pra caralho, tá ligado? Tanto que a população dos Incas cresceu tanto que os caras não... Tipo, a natureza não aguentou, né? Os rios falaram, não dá, velho. Começou a secar rio pra caralho, que era gente pra porra.
Cara, é muito, muito louco. A batata, ela, tipo, fez parte da cultura inca, e ela, isso que o Febrinho falou é legal, só que eles também faziam, eles começaram a desenvolver métodos e tecnologias para conseguir sobreviver aos climas mais frios, né? Tipo, tem as épocas de inverno lá na alta altitude. Então, tipo, lá era frio pra cacete. Tipo, era frio, tipo, chegava a fazer menos 15. Então, os caras, tipo, quando chegava perto do inverno, eles tinham um esquema de estirar a água da batata e depois congelar ela nos lagos para poder deixar ela como se fosse... ela fica como se fosse giz, assim, é um negócio...
Nossa, sim, é muito louco, bizarro. Essa técnica.
É louco porque, cara, se você parar pra pensar, só um ponto, desculpa interromper, é louco porque é uma espécie de dissecação, porque, né, eles estavam dissecando a batata, só que eles dissecavam no vento frio. É bizarro, né, mano? Tipo, eles espremiam ela, tiravam o máximo de líquido possível e deixavam naqueles vento frio, fudido, que faz aqueles barulhinhos fantasma.
É como foi, como eu vi isso aí, que eles disseram que, tipo, é uma das primeiras comidas processadas, tá ligado? É a comida processada mais antiga que tem, que é você desidrata, sabe? E congela, e ela tem, tipo, no governo, hoje em dia, o pessoal que faz essas batatas desidratadas, o governo, assim, ele só diz que é o máximo de validade, que é de 5 anos. Mas, tipo, ela consegue estar de boa por mais e mais tempo ainda, sabe?
Exato. E como você só precisava passar um inverno, né? Então, sabe, segurar esse tempo todo.
Tá ótimo.
E é muito maluco, né? Tipo, você vê os caras fazendo escavações lá e eles encontram tumbas de 4 mil anos atrás com batata desse tipo de secada lá.
É muito foda.
A batata tá lá show. Você pegar a batata, jogar na água e comer, vai virar ali o pans. Vai ficar louco pra comer uma batata.
É muito foda, cara.
De um oficial inca de 4 mil anos atrás, mas se você quiser, tá lá.
Só pra... o nome dessa batata é a batata tunta. Isso aí, o pessoal pesquisar vai ver. Batata tunta, você vê uma batata bem branquinha, pequenininha assim. É sério, parece aquele seixo de rio, sabe? Uma pedrinha branquinha. Aí é a batata que ela é desidratada nesse processo aí de botar na água do rio, nos ventos e tal, e ela fica dessa cor, desse jeito,
é,
sabe?
É que eu acho que os caras devem ter mais de uma técnica também pra fazer isso. Porque essa que passa lá no Globo Rural, é tipo, os caras fazem lá, deixam um tempo no vento, enfia na água mega gelada, na água corrente lá, pá, pá, deixa lá. Tem outro esquema de uma outra tribo que eles fazem, pegam uma batata e depois eles colocam cal em volta também, pra fazer ela durar mais. Então, tipo, ele depois se limpa a batata e tá a batatinha lá. Só que por cima eles passaram a camada de cal pra ela durar bastante também.
Sim.
E tem uma outra batata que é, tipo, eles chamam de chunho, que também é a... que ela também é, tem esse esquema aí de ser desidratada e de ser congelada também.
Sim, e outra, a gente tá falando aqui de um alimento que começou a ser domesticado aí há 10 mil anos atrás, 8 mil anos atrás, que já tinha passado por uma série de seleções naturais e que passa, portanto, a passar por seleções artificiais, né? Então a quantidade de batata, os processos são inúmeros, né, cara? Tanto que eu até citou, são mais de 5 mil tipos de batatas e tal. Então os processos dela eram muito diferentes, até porque os povos incas não eram uma rua, né? Que nem o paulista acha que o Nordeste são ruas, né? É a rua Bahia, a rua Pernambuco, a rua Ceará. São povos, né, cara? São muitas pessoas juntas. Os incas eram muitas nações, assim, muita gente espalhada pra tudo que é canto, tá ligado? Depois que eles começaram a se reunir mais, aquela coisa toda. Mas o cara que come uma... Aqui no Brasil mesmo, né? A comida típica do Nordeste é totalmente diferente da comida típica do Sul. E às vezes o prato é o mesmo. Tipo, você pegar o charque e a carne seca, por exemplo. São coisas extremamente semelhantes, mas não são a mesma coisa. Então, com a batata para os incas, era mais ou menos nesse esquema, né? Você tinha um monte de prato igual, um monte de coisa parecida, mas que não eram as mesmas, né, cara?
Sabe um negócio louco, assim, a título de curiosidade sobre batata, é que eu acho que a galera, às vezes, não esquece ou não pensa disso. Que, lembrando, gente, batata é a raiz da parada. É porque eu tô dizendo isso. Batata é da mesma família do tomate, da berinjela e tal, dá pra ver pela flor. E é o seguinte, o tomate, ele é o fruto da parada, massa. A batata é uma raiz. Só que, tipo, a batata também tem um fruto. Se você deixar o pé por muito tempo, é porque isso não acontece, né, que a colheita é antes, mas se você deixar o pé por muito tempo e tal, aquela flor vai formar um fruto, e o fruto, ele parece muito com um tomatinho, sabe? Se fosse um tomate bem verdinho e, tipo, primitivo, sabe?
Sim.
Eu tava vendo isso, eu fiquei, caralho, é verdade, velho. Você não pensa na batata, você tipo, exclui toda a parada da batata e pensa, não, batata é aquilo ali, aquela bolinha e tal. Esquece que, tipo, tem toda uma planta por trás e que tem fruto também. Eu fiquei, sim, porra, que foda, velho, isso. Às vezes passa despercebido. É muito louco
essa parte. A flor, pô, a própria flor da batata, ela passa totalmente despercebida. Que ela, sim, dá aquela florzinha bonitinha, bem colorida. Tipo, uma plantação de batata enorme, assim, é muito louco. Que parece aquelas plantações de flor holandesa,
parece um
bizarra.
Jardim,
é.
Cara, parece um jardim. E outra coisa, quando... dá um pulo rapidão aqui. Quando a batata foi pra Europa, que no começo a galera não dava muita bola pra batata, por muito tempo a família real meio que, tipo, usou pé de batata só pra ter flor. É. Porque ficava um jardim bonito com aquelas flores meio roxeadas, meio amarelinha, com... tem tipo uma bolinha que é dali que vai sair a flor, o fruto e tal.
Sim.
E era mais por beleza, sabe? Depois que veio toda a ideia de alimento e tal.
Bem era
depois,
a famosa planta de jardim da América do Sul, né? Era conhecido como a planta de jardim da América do Sul.
E era entregado como presente, né? Tipo, era um negócio mais exótico e tal. A galera recebia como se fosse olha aqui, este presente exótico, tipo açaí, tá ligado? Você ganhava de presente.
Tipo açaí, bota banana, leite condensado, filhos.
O que você costuma comer na universidade?
Calzone, assim, essas coisas, o pão de batata.
Você acha isso saudável?
Acho.
E já que a gente tá indo pra Europa aí, vamos falar um pouco dos filhos da puta dos espanhóis.
Mas já assim que é com essa idade, gente.
Eles foram filha da puta, mas essa parada de difundir a batata pelo mundo foi uma coisa muito boa. Mas eles foram muito filha da puta.
Não, os caras só foram desgraçados demais, mano. Você é louco. Mas é, eles chegaram aqui na América do Sul em 1532, mas eles não vieram em busca de batata. Eles não vieram em busca de fazer amizade com os incas, jogar o futebol com cabeças humanas e fazer uns sacrifícios. Não, eles queriam ouro, porque os incas, eles viam lá aquele negócio amarelinho bonitinho e falavam assim, ah, que bonitinho, não é batata, não quero. Era só ouro. Eles não tinham valor nenhum. Mas
tinha ouro pra caralho.
É, então, e havia meio que, como é que fala, boatos sobre as civilizações incas, né, por toda a América Latina, América do Sul, aliás, né, eles ficavam ali, os povos incas, eles ficavam ali mais ou menos na região da Colômbia e da Argentina, então era um povo muito, muito grande, tipava aí o espaço desses dois países, né.
Sim, até aqueles mitos de Eldorado, essa porra toda, né. A galera sempre teve um negócio assim com as civilizações, a América do Sul, aquela coisa inexplorada, não sei o quê. E o ouro, porra, chamava muita atenção da Europa, porque o ouro sempre foi moeda na Europa, né? Desde Grécia e até tempos mais antigos. E para os incas não tinha tanto esse valor comercial. Lógico, eles trocavam ouro entre si, porque as coisas brilhantes assim sempre chamaram a atenção do ser humano. É bizarro você analisar isso. Desde o começo da humanidade, sei lá, 100 mil, 200 mil anos atrás, o Homo sapiens aí, sempre foi atraído por coisas de ouro, coisas de prata, coisas brilhantes, assim, sabe? Pedras preciosas, tem colar de pedra preciosa de 80 mil anos. E o nego fala assim, mano, por quê? Qual era o valor? O que que levou o cara, né? Tipo, saindo da era do gelo a botar uma pedra preciosa num colar. Tem toda essa parada bizarra que a ciência não consegue explicar muito bem. E talvez nem tenha tanta importância assim a gente que acha maneiro, porque a gente é tudo sonhador aqui no ACC e acha tudo interessante. Mas, porra, o ouro pros espanhóis era um convite, né? Pô, uma civilização lá que pra eles não era uma civilização avançada. Apesar dos incas serem, sim, muito avançados, tá ligado? E eles falam assim, vamos lá pegar o ouro desses filha da puta. Tinha muito ouro mesmo. Porque as regiões aqui da América do Sul tem ouro pra cacete, até hoje, né? Minas Gerais que eu diga, né, cara? O tanto de ouro que o nego arrancou daqui, acho que mais do que aqui só na África, lá, e algumas outras regiões assim. E aí o nego veio regaçando, né, cara? E o conquistador está ligado, né? Tem todo o romance por cima da parada, mas basicamente é matar a galera, escravizar, falar ou você me obedece ou você morre, e pegar o que quer e ir embora, né, cara?
E passar gripe pra tu, gripe espanhola.
Isso foi caralho, foda, né, cara? Mano.
Pois é, foda, velho. Engraçado, um parênteses rapidão, que eu ouvi uma parada foda sobre essa questão de Eldorado, onde, tipo, como eles chegavam nas vilas desses povos, né, e via que era tudo cheio de ouro, aí eles iam pegar e tal, mas sempre tinha alguém que falava, ó, não, isso aqui não é Eldorado não, o Eldorado é mais pra lá, sabe? Aí a galera ia, procurava e achava uma vila cheia de ouro e tal. Não, mas aqui não é Eldorado. O Eldorado era sempre, nunca era ali,
era, sabe?
Sempre
ali.
Sempre era distante, sabe? E tipo, e nessa historinha de procurar o Eldorado, os caras pegaram ouro que só a porra.
Pegaram, sabe? Uma Eldorado inteira, né?
Pois é. E nunca conseguiam achar, tá ligado? Mas, tipo, a Eldorado era aquilo, era tudo aquilo ali, sabe? Todo aquele império, tudo. E, porque a galera tava numa de, sei lá, encontrar uma pirâmide inteira feita de ouro, sei lá. Tipo, no desenho,
uma cidade,
tá ligado?
Né?
Pois é.
E o foda é porque, tipo, essas expedições, elas são ali de 1550, né? Pra arredondar. Então é uma parada muito precária. É aquele bagulho que o cara passa anos viajando e tem que passar anos no lugar, pegando coisa, pilhando, guerreando, lutando, cacete. Os incas tinham as suas guerras civis, né? Tinham suas guerras internas. E os espanhóis acabavam ajudando um lado, ajudando o outro. É toda aquela coisa política bizarra. Mas aí, pra resumir a história, eles, tipo, ficaram um tempão nessa de ir e vir. E isso levava muitos anos. Não era assim, ah, o cara vem esse ano, pega as coisas e leva embora. Aí ano que vem ele vem de novo. Não, tipo, 10 anos entre as vindas, tá ligado? Então quando os caras voltaram, eles não tinham muito suprimento. Eles estavam com suprimento na merda, tá ligado? Então eles falaram assim, meu, a gente não vai ter que saquear o suprimento da galera. Só que tinha muita gente, porque os incas eram muito numerosos. E o cara falou assim, vai morrer gente de fome pra caralho. E aí vem toda a questão da doença, né? Que você pode entrar em outro programa, aqui a gente tem que ficar só na batata. Que já tava matando meio mundo. Fora os extermínios, justamente para poder saquear recursos também, sem falar, ó, não se preocupe que ninguém vai morrer de fome. Já matamos todo mundo, né? E aí os caras levam uma batata. Levam os navios carregados de ouro e carregados de batata. Só que, como o Yudi apontou aqui, era um alimento não comum pros espanhóis. Então, o nego, primeiro ano no mar, primeiros 9 meses no mar, o nego falou, que saber de porra de batata? O cozinheiro fazia um bagulho, né? Enfia batata no cu. Só que daqui a pouco acabou a carne. E a carne estragava, né? Porque demora pra cacete, não há sol que segure a onda. 9 meses num pedaço de carne. E aí, meu irmão, teve um momento que o cara chegou lá no porão do navio pra ver os suprimentos, abriu lá o barrilzinho de carne, tava tudo podre, abriu o de batata, tava perfeito. Ele falou, como é que pode? 6 meses essa porra aqui embaixo. E aí, cara, quem não comia a batata morria de fome. Os caras aprenderam a gostar de batata na marra, fora que ela evitava o escorbuto, né? Que era um dos maiores pesadelos dos marinheiros aí, que a carne contribuía pro escorbuto, até por conta de ser macia, não dá aquela resistência no dente nem nada.
Cara, é muito foda como você vê essa questão de necessidade e tudo. E assim, eu acho que os espanhóis, eles tiveram meio que aquele mesmo estalo, sabe? Das civilizações incas, de que tipo, nossa, quer dizer que esse alimento aqui, ele aguenta o frio, o tempo, sabe? Eu posso fazer só se eu fizer uma pequena mexida, dar uma pequena mexida aqui, essa batata vai, esse alimento vai passar muito mais tempo ainda pra ele perecer, sabe? E isso aqui pode salvar minha vida, né? Assim como os próprios incas, eles viram isso, né? De, poxa, essa raiz aqui tá salvando o meu povo, tá ligado? E vê que os espanhóis, eles chegaram, levaram aquilo desacreditados e, caramba, velho, não é que essa porra é boa, sabe? Sim, e vê naquilo, pelo menos assim, viu entre aspas, né? Porque a difusão da batata no mundo ainda é muito depois desse tempo. Mas a galera que viu isso e porra, vamos lá que essa aqui é uma parada boa, sabe? E hoje em dia, pulando de novo um pouquinho, na Europa a batata é a parada foda, tá ligado? Que há lá. Aqui no Brasil ainda é muito arroz e feijão, é questão dos grãos, ainda é extremamente superior. Uhum. Mas lá na Europa tem. Cara, tem países que o consumo de batata por ano, por habitante, é de 80 quilos, porra.
Sim. Polônia mesmo, na Polônia, acho que até na Inglaterra, mano. Os pratos típicos lá, os principais, né? É batata e peixe. Se acabar a batata e o peixe, fodeu.
Só corredor polonês.
E hoje em dia, né, o maior produtor de batata é a China, por incrível que pareça, né?
Não, porque lá, por 5%, 5% dos agricultores pegam batata pra fazer, já fica maior que o mundo inteiro.
Por incrível que pareça, se você falasse Osasco, aí por incrível que pareça, mas a China... Acontece que os espanhóis levam a batata pra Europa e aí começa a grande difusão da batata pelo mundo, né? É, na Europa, a princípio, ela não é bem aceita, né? Porque ela é primeiro, tinha a questão da aparência. A aparência das comidas, das paradas e tal, era sempre muito observada. Por quê? Porque nego não tinha ciência avançada. Então, você tem uma maçã. A maçã, ela é esteticamente muito bonita, né? Ela é perfeitinha, redondinha, vermelha. Você vê uma maçã meio amassada, meio zoada, assim, você já fala, isso aí é meio, né? Estragou essa porra, tá zoada. E a porra da batata, ela é um tubérculo bizarro, né? Porque ela não tem uma forma muito definida, ela é meio amassada de um lado, não sei o quê. Você tirava de dentro da terra, o que para muitas pessoas religiosas da Idade Média era um pecado mortal, assim, né? A Igreja Ortodoxa Russa mesmo falava que a batata não podia ser consumida porque a Bíblia não citava batata em momento nenhum. Lógico, porque né, a Bíblia estava bem fechada ali naquela parte histórica. E tinha-se o mito, até religioso ali, a crendice religiosa, de que coisas que eram da terra para cima, né? Que nasciam na terra e saíam para fora, era do ser humano. E o que nascia na terra e era para baixo, era dos diabos, dos demônios e dos animais. Então, durante muito tempo, a batata foi uma parada que foi usada como comida para animal, né? Comida para porco, comida para vaca, umas paradas assim. Mas os pobres começaram a comer batata, né? Porque idade média, meu irmão. Se você não come, você morre. E vira a mesma história dos navios espanhóis lá. Nego não queria, mas tem um momento que você fala, vou comer essa porra. E aí começou a se descobrir um valor nutricional muito bom, né?
É muito engraçado essa parada também de, tipo, a comida dos pobres, sabe? Minha mãe me contava muito que no tempo que ela era criança e tal, era, tipo, mal visto você comer bacalhau, tá ligado? E, tipo, ah, se seu vizinho, pelo menos aqui, né, em Pernambuco, Recife e tal, se o seu vizinho sentisse o cheiro do bacalhau, ou soubesse e tal, era tudo aquele negócio escondido, compra o bacalhau lá, mas não mostra ninguém. A galera ia pensar que você tava passando por uma má fase, tá ligado?
Sim.
E coisa assim, aí, tipo, e hoje em dia, vê só como é, né, as coisas, bacalhau é caríssimo, comida de Páscoa e tudo, sabe?
É bizarro, sempre tem isso, até hoje em dia, você fala, arroz, feijão e ovo é comida de pobre. Só que lá no restaurante onde eu trabalho, que eu sou um mero funcionário, a pessoa vai lá e pede arroz, feijão e ovo, e tipo, um ovinho frito é 5 pau a mais no prato. Então, você vê, o bagulho é
bife,
bizarro.
O bife do olhão.
É, então, o valor das coisas é muito bizarro, assim. É muito vai na mudando. Base de acreditar ou não, né? Já dizia o Vanoa.
O que você costuma comer na universidade?
Calzone, assim, essas coisas, o pão de batata.
Você acha isso saudável?
Acho.
Nessa parada toda dela chegar na Europa, as pessoas começam a comer... E aí tem algumas figuras importantes aí, né? Na Inglaterra, principalmente, por conta da Guerra dos 30 Anos, Espanha, Inglaterra, acho que a Europa inteira brigando ali, aquela porra toda, teve muito naufrágio de navio, e muitos navios espanhóis com batata no porão naufragavam lá pra Irlanda, por conta das correntes, aquela porra toda, e aí os irlandeses começaram a pegar a batata, e falaram, que porra é essa que tá vindo aqui nesses navios, que é afundado, começaram a plantar, e acabou se tornando uma parada gigantesca que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu queria mencionar duas coisas interessantes. A primeira, que nessa era de descobrimentos, grandes navegações, aquela coisa toda, a batata acaba indo para a Índia, China e Japão, que é onde eles estão, né, trocando aquele comércio, especiaria, aquela porra toda. E um fato muito legal aqui do Frederico da Alemanha, que foi um cara que percebeu o valor nutricional da batata e falou assim, meu, essa porra aqui vai salvar a fome da galera. Só que os próprios camponeses tinham preconceito com a batata. Então o cara foi lá e falou assim, cambada de filha da puta, vamos fazer um bem bolado. Olha o plano dele. Ele fez uma pátia plantação de batata, fudida pra caralho, mandou cercar pra cacete... Botou um monte de guarda com armadura, o caralho, falou, mano, guarda essa porra aí, ninguém pode relar. E foi, tipo, na cultura, né, ali no, na localidade, foi se instaurando aquela curiosidade, que porra é essa que esse cara tanto planta? E tanto preserva, e não deixa ninguém pegar, e não sei o que, e acabou caindo no ouvido do povo que era batata. E o ser humano é maldito, né, cara, o gramado do vizinho é sempre mais verde. E aí o Frederico, pensando na galera, falou assim, ó... Quando chegar a noite, falou pro capitão, você reduz a guarda da minha plantação de batata gigantesca lá em 90%. Deixa 3 guardas só. E aí o cara falou, que porra é essa? Esse cara tá maluco? Não tá maluco. Na hora que o cara reduziu, os camponeses começaram a roubar a batata na plantação. E assim começavam a comer, a cozinhar, a fritar, a fazer os seus próprios pratos, tá ligado? E aí o Frederico falava assim, tá vendo esses filhos da puta comendo batata? Vai salvar os caras da fome. E,
eu tô imaginando foda agora, tipo, ó, deixa só 10% da guarda. E outra coisa, quando eles vierem, quando os camponeses vierem pegar, os guardas não podem, tipo, bater de verdade nem nada. Os caras indo lá, oh meu Deus, estão roubando as batatas. Nossa, que terrível. E eles, balançando assim, lá, 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 lá.
Camponês, oh, com Deus, fome
no... Eu não consigo pegá-los.
Mano, o camponês com fome não ia deixar os caras ver. Esses filhos da puta deram origem ao Tiff no RPG, caralho. Era mais 10 de furtividade. Os caras chegavam ali com a adaga, tá ligado? Cortavam a batata e levavam embora, mano.
Os caras conseguiam roubar a batata na mão do guarda e ele só percebia 10 segundos depois. Ela sumiu. Oh, meu Deus. Ih, caralho, cadê a batata?
Tem uma, nessa história aí do Frederico, eu falo que ele também mandou uma flor de um buquê de batatas, um buquê de flores de batata pra a Maria Antonieta, sim, lá da França. E também fizeram um banquete lá pro Luiz 17, 16, não lembro, da França, e pra Maria Antonieta só com batatas. E o prato principal era batata. Também muito pra doido, fazer, né, ali aquela...
O cara, o discurso de empreendedorista, né? Aliás, de empreendedorista não existe, o cara agregou valor à batata.
Sim.
É tipo, né? Que a galera faz hoje com a galera do Instagram, tá ligado? Fala, olha aqui, a gente mandou pizza aqui pro PC Siqueira, aí agora vocês mandaram a batata lá pro Felipe Neto, e aí tudo show. A galera começou a comer batata por causa
Mas é foda, isso aí é bom, que abre um parêntese, tipo, essa questão da moda, tá ligado? Que a moda é uma parada que vai pra várias coisas. Era normal o pessoal, ele se espelhar nos nobres e tal, porque como a galera é tudo fudido, lá pisando na bosta, na merda, comendo com rato, peste negra, tá tudo fudido. Aí via aquela galera que era gorda, porque comia muito, ficava lá tranquilo, vestindo as melhores roupas, estava no palácio, tudo bonitinho, e tipo, porra, esses caras são foda, tá ligado? Então, tudo que eles têm, é bom, sabe? E o que eu puder me espelhar e tal, eu vou tentar fazer. E aí, tipo, tanto que quando era possível e tal, e tipo, roupa, essas coisas, os pobres, eles tentavam, a plebe, né, e tal, coisa assim, tentavam sempre mimetizar, mimicar, alguma coisa do tipo. E, sim, como o Febrini falou, da batata foi uma parada dessa, só que meio que, tipo, foi de um jeito meio ativo, sabe? O próprio Frederico olhou assim, não, essa galera vai se fuder.
Foi proposital,
tá com preconceito, né? Tá com preconceito de batata, os caras tão morrendo de fome.
Foi uma das primeiras lavagens cerebrais aí que a galera tem notícia, né, cara? Porque isso é bizarro. E eu nem acho que seja tanto dos pobres, tá ligado? É um bagulho do ser humano mesmo. O ser humano é muito assim, velho. O rico também. Sai o iPhone 10. Ele pode fazer a mesma coisa que o iPhone 9 e vai lá, ricaiada, trouxa, tudo comprar o 10. Só porque virou moda, tá ligado? E a moda, como um todo, é assim. A gente teve isso aqui no Brasil também. Quando a família real veio pra cá, acho que rasparam o cabelo das mulheres, né? Porque tinha problema de piolho, e as mulheres começaram a andar com turbante, e daqui a pouco tava todas as mulheres na rua andando com turbante. Uhum. E falou, que porra é essa? Ainda na pegada de proibições, aquela coisa toda, a igreja começa a aceitar mais a batata, né? Tirando todas essas partes de preconceito e não sei o quê, porque ela começa a ver que isso é uma fonte de alimento boa pros pobres. E durante muito tempo, eu ia falar, durante muito tempo, os pobres foram influenciados pela igreja, mas eles são até hoje, né? Então a igreja começa a falar assim, meu, batata é bom pra igreja. Logo, né? Batata é bom pra galera. Então começou a apoiar essa parada da batata, e aí sim começa uma difusão maluca, porque a igreja tinha muito poder, ainda tem hoje em dia, mas naquela época ela era bizarro, né, cara? Idade média, o caralho, baixa idade média, alta idade média, aquela coisa toda. E aí começa uma difusão do cacete, mano. E nessa de plantar batata pela Europa inteira, não sei o quê, nego vai pra Irlanda e fala assim, caralho, maluco, aqui na Irlanda só tem batata. Tipo, 90% da comida é batata. É tipo o pica-pau preso naquela ilha, sabe? Que ele fala, não aguento mais, coco. É suco de coco, torta de coco, bolo de coco, coco assado, coco frito, coco cozido, chá de coco, coco com mel, coco não sei o que.
Lá na Irlanda, a princípio, né, quando... A Irlanda, ela sempre foi... É aquela época daquela era dominada pela Inglaterra, né? Então, lá eles viviam basicamente de cultura agrícola, domiciliar ali, tipo, só da galerinha mesmo. Tipo, você tinha lá no seu quintal...
Subsistência, né?
Isso, subsistência domiciliar. Ó, que doideira.
Mas é também, não, agricultura domiciliar.
Sei lá, tô falando o nome
correto.
Histórico, politicamente correto.
Mas esse nome tá certo, porque você não tinha grandes plantações imensas de um único dono. A galera tinha sua terrinha de merda, plantava ali o tantinho que dava pra comer, e o que sobrava ia pros ingleses, tá ligado?
Sim. O que sobrava, na verdade, era o que você comia. Você dava, tipo, 80% pros ingleses, aí o que sobrou...
É, exatamente. Bem isso mesmo.
Só que nessa, das grandes navegações e tudo mais, e o que o Febrino comentou, né, tipo, durante a guerra, os navios que acabavam se arrebentando lá na Irlanda, e com a chegada da batata, eles viram que com o espaço que eles tinham para plantar os grãos, né, e os cereais e trigo, eles conseguiam plantar muita batata, e aquela batata daria para eles um sustento muito maior do que o trigo, né.
Com menos então, trabalho, inclusive, né. Porque o trigo, além dele dar o trabalho do plantio, aquela porra toda, regiões frias, o cacete, Irlanda tem muita rocha, né? Aquele solo rochoso, aquela parada, não é uma, sei lá,
solo
uma
escandinava. Né?
É, então.
Para o trigo.
Sim, e tipo, além disso, você tem que pegar o trigo lá, meu irmão, e depois você tem que separar ele, você tem que lavar, você tem que moer. Tem todo um processo pra transformar ele em farinha, dependendo do que você for fazer, tá ligado?
E o rendimento, pô. Porque, por exemplo, um talinho daquele de trigo, tipo, é um, né? O triguinho, ele vem, sobe aquele talinho, pronto, é um trigo.
Não dá nem uma moedinha de farinha, né?
É, e aí, tipo, você puxa um pé de batata, às vezes vem, tipo, 10, tá ligado?
E você não precisa fazer nada, você lava, descasca e não precisa nem descascar, às vezes, dependendo do que você vai fazer, e come. Não,
se você tiver. Come com casca em tudo que é melhor ainda, tá ligado? Uhum. E é foda isso. Eu tava. Nesse documentário da batata do Globo Rural, ele é muito foda que um produtor de trigo, ele fala, cara, a batata é massa essa questão de rendimento, porque, tipo, enquanto o trigo na lavoura, eu imagino que quando ele fala lavoura, deva ter um tamanho padrão, tá ligado? Eu vou conseguir, tipo, era de 5 toneladas ano, uma parada dessa. De batata é 40, tá ligado? É, tipo, bem feito assim, tá ligado? Dá 40 toneladas, tipo, 40 mil, um negócio assim, tá ligado? 5 mil, 40 mil, aí na casa dos mil, tá ligado? 40 toneladas por ano, não, acho que isso não é nada, sabe? É questão do rendimento, de como fazer. Além do que tu tava falando, de que, tipo, tem todo o processo até você usar aquele trigo, até você pegar aquela planta e ter a farinha, tá ligado?
Sim. Aí da farinha, se eu fazer o pão, aí pra fazer o pão, você precisa de mais coisa. E a batata não, cara. Tá lá, você tirou, você faz purê, você faz pãozinho, você consegue fazer farinha com ela, você consegue fazer bebida com ela. Tem gente que colocava ela pra fazer bebida alcoólica também.
Até hoje a batata... Até hoje a batata é usada pra fazer muita bebida alcoólica. Cerveja, vodka e o cacete. O nego tentou até fazer vinho com batata. Porque ela fermenta, né? Esses líquidos fermentam. Então, meu, dá pra fazer coisa pra cacete.
Caraca. E aí, meio que a Irlanda trocou o trigo pela batata, né? Isso foi bom, porque você conseguiu manter a população por muito tempo com... matar a fome da população, né? Por muito tempo. Porém, você teve um problema aí, que foi um fungo da batata.
O fungo chegou arregaçando, maluco.
Deu ruim, sim, pra caralho.
Foi no, em 1845, né? Tipo, a gente começou falando aqui dos Incas, né? A civilização Inca aí, tipo, data aí de 1400, tá ligado? E, tipo, antes disso, antes dos Incas, a gente já tinha batata e gente que mexia com batata, aldeias menores. Então, tipo, são milhares de anos aí de batata. Na Europa, ela já tava aí há mais de 400 anos. Depois de 400 anos aí de batata na Europa, aconteceu um problema que atingiu a batata, na verdade começou na Rússia e na Bélgica, que o fungo chama Omiceto Phytophthora infestantes. Olha aí,
sim.
Nome bonito para um fungo da batata, mais conhecido como o fungo da batata desgraçado, né?
Nossa, bem. Ele arregaça aí, né?
A batata fica podre, na hora que você tira, ela já sai da terra apodrecida, né?
Sim.
E não dá pra comer, fica impossível de comer. E ela foi se espalhando por toda a Europa de uma forma muito rápida, tipo, não teve nem como controlar. E chegou na Irlanda, e aí é que foi o grande problema, porque como lá, né, nos outros países da Europa, você tinha meio que uma distribuição, né, você tinha muita gente plantando batata, mas você ainda tinha muita gente plantando usando outras coisas, esse não foi, foi um problema, mas não foi tão grave quanto na Irlanda, que a maior parte da... e que a cultura e a comida era toda baseada em batata. Então, na hora que chegou esse fungo, você teve uma morte em 4 anos lá, de 1945 até 1845, até 1849, eles falam que morreu mais de 1 milhão de pessoas lá. Então,
foi 1 milhão, velho. Caralho, mano. E fome generalizada, velho. Caralho.
É foda.
Agora,
mano.
Tipo, é foda. Agora, tipo, a partir daí, assim, lembrando, lembro que eu falei há um tempo, meio que no começo do programa. Lá no, nos Incas e tal, toda aquela região de onde veio a batata, eles têm vários e vários tipos de batata, sabe? Com características diferentes e tal. Assim, é tudo batata, provavelmente o gosto é muito parecido, mas elas têm suas características diferentes, sabe? E isso é muito, isso é muito forte para lutar contra essas doenças, tá ligado? Normalmente, esses fungos e tal de árvore, eles dão meio que num tipo só. E com certeza, sim, como a Kel falou agora há pouco, como a batata lá já havia de milhares de anos, sabe? Eles com certeza passaram por algo parecido, mas conseguiram reverter, assim, eu vou chutar aqui, conseguiram reverter meio que fácil, né? Mais de boa, sabe? E viram que, tipo, essa variedade era boa pra eles, tá ligado? A batata, sim, que foi pra Europa, né? Que se difundiu pelo mundo, ela meio que, ela veio de uma vertente da batata lá, que foi a que conseguiu se adaptar
frio,
aos,
né,
solos, tipo, aos solos daqui, de fora do país lá, da Bolívia, do Império Inca e tal.
O Chile.
Só isso. Só que esse tipo de batata, ele com certeza, ele era assim, foi mais propenso pra esse fungo, sabe? Que acabou tipo, encontrando... uma parada que era boa pra ele, né? Boa pro fungo, no caso, uhum, a planta e tal. E como não tinha. E como não teve uma disseminação desses tipos da batata, como era tudo praticamente clone, sabe? Uma espécie que era do mesmo jeito desses 400 anos, sabe? Não tinha defesa, não tinha nada. E aí por isso que eles perdiam tudo, sabe?
A biodiversidade estava bem isolada.
Isso,
né?
A diversidade era quase nada, sabe? E aí, talvez os poucos tipos de batata, não vamos dizer que só tinha uma, né? Mas dos poucos tipos de batata que tinha, nenhuma sobreviveu porque elas não eram adaptadas pra esse tipo de fungo. Hoje em dia a gente faz, isso é até fácil de resolver, tipo, com a seleção artificial e tal, junta-se uma espécie com outra, não sei o quê, que aí cria uma vertente que é mais forte contra uma doença, sabe? E naquela época eles não tinham isso. E aí, deu no que deu, sabe? Só que aí foi justamente por isso, sabe? Principalmente na Irlanda, da Irlanda que veio essa onda de eles estudarem mais a batata e conseguir vencer esse fungo e tal. E, tipo, as batatas que foram plantadas daqui pra frente não vão mais sofrer com isso, sabe? Se eu não, sim, me engano, existe um... se eu não me engano, todo o cacau... Todo não, mas eu acho que uma grande parte... O cacau que é plantado aqui na América do Sul, ele corre um risco muito grande de se aparecer um fungo, uma doença, que pegue no cacau e ele devaste tudo. Porque tipo, o cacau, da ponta do Brasil até lá em cima, é tudo igual. É o mesmo...
Não tem na ponta do Brasil, né? Porque, oi? Tipo, não tem na ponta do Brasil. Isso que você falou é verdade, mas não tem na ponta do Brasil. O cacau, sim, ele é bizarro, que é como se ele, em volta do planeta, tivesse um bambolê... E ele só cresce na sombra desse bamboneiro, tá ligado? É bizarro, assim. Ele
Na linha do Equador.
Isso. Aí, tipo, ele só cresce naquela parada. É ao redor do mundo, tanto que aqui no Brasil tem pra caralho, na África também tem pra caralho. Inclusive lá a gente tem um problema sério com a escravidão. Mas ele só cresce nessa linha, embaixo desse bambolê imaginário. Por isso que tem esse problema, tá ligado? Porque ele não tem muito essa variedade de temperatura, essa diversidade de ambiente, de clima, biológica e o cacete, tá ligado? Então, é uma merda. Mas a batata,
É, vai ser o clima equatorial sempre, e ele não tem essa diversidade genética, e se der uma merda numa plantação, pode se alastrar e tipo, deixar o cacau.
Sim. O que salvaria o cacau, no caso, seria o próprio oceano, né? Que foi o que salvou a batata também. Porque é importante ressaltar que essa crise da Irlanda, que matou de, sei lá, 50% da Irlanda, uma coisa assim, não foi? Foi gente pra caralho.
Mais de 1 milhão, velho, é foda, velho.
O que não matou saiu de lá, porque não tinha comida. Simplesmente assim. As outras nações que estavam em volta também estavam em crise, também estavam numa fome do caralho. 1850 não era que nem hoje em dia, né, cara? A fome tava pegando pra meio mundo de gente, até hoje a gente passando fome, infelizmente. Então ninguém conseguiu ajudar muito a Irlanda. A galera mandava um pouco de coisa, mas não tinha como, cara. Era 80% das calorias que o ser humano ingeria vinha da batata, e aí sumiu do país inteiro. Foi bizarro. Sim. E importante ressaltar que não houve cura. Não houve assim, ah, vamos fazer tal parada, não. O que aconteceu foi que as batatas, que eram geneticamente mais fortes, né, resistentes a esse fungo, foram as que permaneceram, e essas foram se reproduzindo bem devagarzinho. O que os caras fizeram foi voltar para a América do Sul, com um navio, o cacete, pegar um monte de batata nova, livre desse fungo, e levar pra Europa pra plantar de novo. O que poderia trazer o fungo pra América do Sul e foder a batata do mundo inteiro. Mas ainda bem que isso não aconteceu, tá ligado?
Pois é.
Porque os europeus são pessoas muito cuidadosas, estão realmente
muito civilizados, né?
Não.
Os caras são muito civilizados, nossa senhora.
O que você costuma comer na universidade?
Calzone, assim, essas coisas, o pão de batata.
Você acha isso saudável?
Acho.
Da Europa, ela vai pra China, como a gente mencionou, né? Vai pra outras regiões do Oriente, vai pra África. E bizarro, apesar dela ter nascido aqui do nosso lado, a história ter começado aqui do nosso lado, aí sim ela vem pro Brasil com força total. Isso aí depois que ela já estava em muitos lugares, tá ligado? Por quê? Porque tinha todo aquele esquema da Europa, colonialismo, aquela porra toda. E aqui no Brasil a gente tinha a mandioca, que era chamada inclusive de batata brasileira. Porque tinha aquela semelhança, o carboidrato, aquela coisa toda. Era um bagulho que matava fome, né? Também é uma parada que é uma raiz, vem debaixo da terra, aquela coisa toda. Então demorou pra batata chegar aqui. Bizarro, né? Tipo, vieram aqui do lado, pegaram o negócio, levaram pra Europa, aí difundiram pra Índia, pra China, pra tudo que é lugar, África, aí depois que ela veio pro Brasil. É muito doido, né, cara?
É engraçado, engraçado isso, velho. Como foi estranha essa difusão? Porque, tipo, um exemplo é o... Como é o nome? No Rio Grande do Sul, o chimarrão, tá ligado? Que eu não sei. Enfim, o chimarrão, ele tá ali no sul inteiro, mas também tá no... Ali é Uruguai, né? Que é por ali por perto?
Uruguai.
Isso, Uruguai e tal, tá por ali. É, aí, tipo, era consumido pelos índios, aí pelos índios, tanto no Brasil quanto do Uruguai, pelo povo que chegou, tá ligado? Era difundido por ali, sabe? E uma parada que é meio que aqui perto, sabe? É muito perto pra ter demorado tanto pra chegar, pra ter feito essa volta toda pra chegar aqui. É engraçado como...
Não, e chegou e parou lá, porque você vê, tipo, no sul, esse bagulho de chimarrão, bagulho mó, tipo, vou tomar um café, vou tomar um chá.
Sim.
Mas no resto do Brasil, velho, o nego fala, pô, chimarrão, tomar café, tá ligado? Bizarro. Café? Hoje tem café?
Bom, e aí a batata conquistou o mundo. Batatinha show demais, entrou no coração de todas as pessoas ao redor do mundo. Batatas fritas, rice potatoes purês, potatoes no mundo inteiro. Que é a batata maravilhosa.
Pão de potatoes.
Bread potatoes.
A atualidade só vai ser isso, né? Vai ser só os três falando de bread. Até acabar o programa.
Mas é, a batata, ela se adaptou, conseguiu se adaptar aí no mundo inteiro. Você tem diversos tipos de batata aí, inclusive que a gente consome aqui no Brasil, a batata inglesa. A gente tem, dependendo do lugar onde você vai, você tem a batata belga também, que é um pouco diferente.
Que mas... nem é inglesa porra nenhuma, batata inglesa, né? É porque, tipo, aqui no Brasil tinha um esquema das ferrovias que estavam sendo construídas e tal, e tinha muito operador inglês, né? cara que tinha sabedoria, cara que era técnico, aquela porra, e os caras exigiam batata nas refeições, porque já era uma coisa cultural, né? Era uma coisa bem tradicional, assim. E aí os caras traziam batata pra esses malucos, e aí começaram a chamar de batata inglesa. Porque os ingleses que trabalhavam nessas paradas que eram os que comiam as batatas, mas não é inglesa porra nenhuma. Era batata daqui do zinco do mesmo jeito.
Ah, virou uma mentira, virou uma mentira. É tipo pão francês.
É na tipo verdade, pão francês, hein? É exatamente.
Mas eu, hoje em dia a batata é o vegetal aí mais popular do mundo, é o quarto mais consumido e tá presente nas refeições aí de todo mundo, né? Tipo, não tem um país que não consuma batata.
Não, e detalhe, não é o quarto vegetal mais consumido do mundo. Se eu não me engano, é o quarto alimento mais consumido do mundo, não é?
É uma parada dessa, velho. Tô vendo, tem uma batata aqui, o nome da batata é Baraka. Batata Baraka. Tô viajando aqui.
Batata Baraka.
Baraka.
É até aqueles deitinhos pra dar fatality.
É, mas aí uma lâmina já. Ah, sobre essa questão de atualidade, assim, da batata, a gente gosta muito de batata frita. E cara, eu tava vendo que a parada da batata frita, pra ser aquela batata frita legal e tal, é muito sobre a questão da massa seca da batata. Por mais que a gente veja aquela batata e tal, a maior parte da batata é água, sabe? Tem muita água na batata. E aí, dependendo do tipo da batata, se você for fritar, vai ficar aquela batata frita que fica feia, sabe? E aí, tipo assim, porra, que bosta, não sei fritar e tal. Mas é justamente por isso. Tipo, a batata que a gente mais consome, assim, ela tem... A matéria seca dela é muito pouca, é tipo 13%, uma coisa assim. E, tipo, as batatas que já são boas mesmo assim pra fritar, elas têm que ter pelo menos de 20 pra cima, sabe? E aí tem as diferenças. Tem toda aquela questão de botar no sal e tal. Tem tudo aqui. Isso é muito louco de pensar também, sabe? Já que a gente tá lidando com a parada que tem bastante água dentro, né? Que a batata é muito simples, né? Que é amido, amido e água praticamente da batata.
Sim. Eu tô vendo aqui, parece que é a quarta mesmo, amor. Tipo, leite e derivados é o mais consumido do mundo. Depois vem trigo, aí depois vem arroz e depois vem batata.
Batata é foda, batata é demais.
São aproximadamente 220 milhões de toneladas por ano.
E até hoje em dia, né, falando aí da região dos Andes, a galera de lá vive com base na produção de batata também, né? Você tem todo um esquema empreendedor aí de produção desses tipos diferentes, né, de batata que só tem lá. Só aquela batata que eu comentei, que é o beijo de noiva, a batata que tem um interior roxinho, né? O pessoal começou a produzir produtos específicos de lá. Então, tipo, eles fazem aquela produção de batata chips com essas batatas diferentes e tudo mais, e aquela galera vive hoje daquilo, sabe? Sim. Eles ganhavam, tipo, acho que 50 centavos no quilo da batata normal, só que como lá eles conseguem produzir essas batatas aí diferentes, eles conseguem vender aí até a R$2 o quilo de uma batata dessas que tem, tipo, o interior roxo ou interior rosa, alguma coisa assim. Tem um tipo de batata que eles produzem lá que é bem amarelo e que o cara que foi provar, ele falou que tem cheiro de gema de ovo, só que tem gosto de batata.
Caraca,
que doideira. É bem amarelinha mesmo, e é, tipo, é uma das melhores batatas do mundo, sabe? Também, além
não, disso, e fora, né? Toda a tradição, né, cara? Eles têm tradição, história de mais de 10 mil anos de relação com esse tipo de alimento. Então tudo bem, a China produz pra caralho, mas porra, nem compara, né, mano? Você pegar uma batata dessa galera e pegar uma batata chinesa.
Lá no Peru, eu não sei se é Peru ou é Chile. Tu lembra que é o desse
do documentário?
Desse documentário.
Ele é no Peru.
Pronto. Parece que no Peru, ainda lá é uma das um dos poucos países, assim, da América do Sul, né? Talvez o único que tem o maior consumo, tá ligado? Na lista dos países que mais consomem batata, tá ligado? E lá no Peru é 80 quilos, sabe? Per capita. 80 quilos por ano per capita. Isso é muita batata.
É coisa pra caralho. Porra, muita batata, coisa pra caralho, né? Cara.
E até a galera que vive mesmo naquelas condições de frio extremo dependem demais da batata. E ainda de técnicas que eles usavam naquela época. Dessa questão de congelar, de secar e tudo mais. O cara lá fez lá esse documentário muito interessante. Você pode ver aqui no link do post aí do ACC. A gente vai deixar
não
lá.
Vai ter link no post. Não vai ter.
É verdade.
É melhor você procurar na internet.
Joga no Google, amiguinho.
Rural Batata.
Joga aí, história da batata, Globo Rural. Taran, 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 taran. Aí você acha.
Essa aí é a música do Globo Rural?
É, não é?
Não é? Não é essa?
Nossa, o final, o seu tá diferente, hein? Agora
não. Qual será a verdadeira música do Globo Rural?
Entre essas duas aí.
O editor vai colocar isso. Assista.
Não vai não. Não vai. Não vai ter link. Não vai. Vai ter Lady Gaga nessa porra. Vai ser só Lady Gaga. Ninguém vai entender nada. O cara lá no começo do programa, por que que tá tocando Lady Gaga? Vai ser só Lady Gaga. Lady Gaga e batata. Você vê a batata, você vai lembrar de Lady Gaga na hora.
A gente falando de batata, porque a batata é isso, e lá no fundo. I wanna know, I know, I can't
do this. Cara, vai no McDonald's, pede uma batata frita, quando chega ele já fala.
Me dá uma batata frita, cara.
E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!